Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capelo 9. Na manhã seguinte, fresca e luminosa manhã, depois do banho, o último sob o jorro copioso da Acália que rivalizava com Paulo Afonso, Ruevas e Anselmo, vestindo as calças menos surradas, foram bater a casa vizinha. Quem lhes havia de aparecer? Uma mocinha loura, alva e franzina. Duas rosas ornavam-lhe as faces de uma pele acetinada e tênue, sob a qual como que se via o sangue circular em retículas azuis. Os olhos, duas turquesas, pensativos sob as compridas pestanas curvas, tinham uma entristecida melancolia e pareciam lavados em lágrimas. Os cabelos eram de ouro e brilhavam em duas tranças fartas. O colo cheio ondulava e a voz era lenta e doce como o som das citaras. Descerrou a pequenina boca fresca e sanguínea e firme, com seu avenematalma apertou. Queriam alguma coisa, Anselmo. Arroubado, já cantarolava. Salve de mora casta e pura. Foi Ruivaz mais frio e resistente ao amor quem respondeu. Sim, senhora. Desejamos ver os cômodos anunciados. Gretchen acenou de leve com a formosa cabeça, onde havia mais do que em todo o reino, no tempo dos deuses, e grave em passo sutil e aroso. Chegou a uma porta, deu volta à chave convidando, com um gesto cheio de divina majestade, a entrarem. Ruivaz passou primeiro e Anselmo seguiu com o coração abrasado. Não viu o estreito corredor sombrio, nem o quarto acanhado, nem a sala que tinha o papel desprendido, voando ao vento e buracos pelos cantos cancas platas de zinco pregadas no soalho esfregado. Ruivaz examinava como um mestre de obras, elevando os olhos da barra ao teto, de onde a pintura esborcinada, escorchada, se destacava em lâminas. Anselmo via tão só a face branca e as rosas, os olhos azuis e as tranças, a boca breve e rubra e o colo que arfava. Estava longe, andava em Goethe pelo Fausto. Salve de mora casta e pura. Ruivaz trincou o bigode e, pondo os olhos negros muríssimo da moça, ponderou sorridente. É que ela, muito séria. Encolheu os ombros e foi abrir as janelas. O sol entrou iluminando a sala, pondo uma grande alegria nos aposentos e brilho nos cabelos de Gretchen. A aragem fresca levou o cheiro de umidade, deixando um leve aroma de rosas. Caro não é, disse Gretchen, tipo mantada. Não é, concordou Anselmo. Com café de manhã. Aventurou Ruivaz e ela sorrindo, com muita vivacidade e um fulgor novo nos olhos. Com café? E o banheiro? Perguntou o romancista. Sim, disse ela no quinta do chuveiro, elevou o braço e fez graciosamente o gesto de quem puxa uma corda. E as condições? Como queira. Não faz questão. É a senhora quem aluga? O papai. Mas ele não está. Encarando Ruivaz. O senhor não mora aqui ao lado, sim, senhora. Tomamos esta casa para um amigo que se casou no norte. Ele devia chegar até o fim do mês. Anteontem, porém, telegrafou-nos comunicando-nos que resolvera passar a lua de mel nas margens do Reno, no castelo de um parente da mulher. Nas margens do Reno, exclamou Grecha maravilhada. Sim, senhora, nas margens do Reno, disse ela abrindo os olhos serenos. Muito bonito. A senhora compreende que dois rapazes não casarão como esse em A. Si, seu nome. Ruivaz. Ela repetiu lentamente, os honor ao invés. E o senhor? Anselmo Ribas. Gretchen sorriu e ficou nada mais se a perguntar. Ficou a brincar com uma das tranças. Então podemos fazer hoje a nossa mudança? Disse Rui.
Senhor!
E, tirando do bolso do avental uma pequena chave, entregou ao romancista dizendo com um sorriso adorável.
Alma!
E basta, respondeu ele. Então, Teja, deu alguns passos para o corredor, mas voltou-se amável. E ora, compreendendo, avançou a cabecinha com um dedo no colo farto. Meu nome? Sim, senhora Carata. Anselmo estremeceu lembrando-se de Werther. E quando estendeu a mão a Carlota, sentiu um fremito percorrer-lhe o corpo, que vibrou de amor. Carlo, e saindo, cantarolava apaixonadamente, salve de mora casta e pura. Quando entraram no palácio João de Deus Macambúzio, passeava lentamente pelo corredor e o gato-gato ia e vinha miando a esfregar-se-lhe nas pernas. João de Deus, tem paciências, estamos com a corna na garganta, só tu nos pode salvar.
Eu.
Ah, seu doutor, eu que não posso comigo. É para ir à cidade. Não, mais perto. Aqui ao lado com os nossos trastes. Carregar. Sim, João, tem paciência. O negro tirou uma ponta de cigarro de trorelha e com um suspiro foi subindo as escadas vagarosamente. Os dois rapazes desceram ao jardim e Anselmo, encostando-se à barra ficha, suspirou melancólico, como se previsse desgraças. Ah, meu caro Rui, essa casa é um perigo.
É perigo?
porquê, e o romancista catando as rosas e as gardenes do já erva crescida selvajava. A mocinha impressionou-me. Viste que lindos olhos, não lembra Margarida? Que Margarida? Ora! Tu sofres de amor crônico, crônico e literário. Na primeira mulata que te aparece, vê-se contá-la. Já andaste a pensar em uma ideia que cozia para o arsenal? Ouviste uma morna na Praia Formosa, escreveste um conto a Miranda e agora estás suspenso dos olhos de uma Margarida que aluga cômodos. Isso é doença. Mas que queres? Quero que não me aborreças com os amores. Olha, se vais para lá com ideias de idílio, estás arranjado. Os alemães são ferozes. Já é tempo de tratarmos da vida a sério. Eu vou escrever e vou ver se o reler monta a profecia. Qual profecia? Cuida de outra coisa. Achas, então, que ele não monta a minha, essa garanto. A literária dramática. Dramática é um modo de dizer e literatura é eufemismo. Mas admitindo a expressão, a literatura dramática entre nós está monopolizada por um pequeno grupo. Nem Shakespeare, se ressurgisse, conseguiria impor aos empresários. A tua peça há de morrer no arquivo. Cuida de outra coisa. O que fizeste do romance?
Não sei.
Com o primeiro capítulo de Doão de Deus andou apando fendas nos vidros, em casa de Dona Ana, Amélia cortou o segundo para fazer papelotes. Por que não escreves conto? Tens tantas ideias. Mas quanto pode dar um conto? Um gol na nada. Então não pagam? Se queres ganhar alguma coisa, emprega-te como noticiarista, mas vê-la. Não digas que fazes literatura.
Mas isto não é país, rugiu Anselmo.
É terra afortunada, meu amigo. Quem nos governa é um monarca, letraduz Petrarca e Biron e comenta Platão no original. Mas de que hei de eu viver, então?
Sei lá, mas ganhas.
Ah, sim, escrevo um romance de 600 páginas e vendo por 800 mil réis. Acho que vivo. Que lindas rosas. Lindas, concordou Anselmo distraído. Mas tornando logo o assunto, e se eu fosse pedir colocação num jornal? Então, meu amigo... Ruva, com um esplêndido ramo de rosas, encaminhou-se para a sala de jantar deixando Anselmo no jardim, preocupado, a pensar na vida que lhe aparecia temerosa e nos olhos doces de Carlota. Azuis como dois pequeninos céus cheios de esperança, com um Deus em cada uma das pupilas. Vem daí, homem. João de Deus já nos está mudando. E não é que estou apaixonado mesmo? Murmurou o estudante encaminhando-se lentamente para a sala de jantar.